Boa noite, meus irmãos. Shalom, que vocês sejam cheios da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria estar aqui, gente. Meu coração está transbordando assim de alegria. Está aqui com o Gustavo, meu amigo. Que Deus me presenteou com essa amizade. E conhecer novos amigos assim, conhecer tanta gente especial, é um presente, é um carinho de Deus estar aqui, viu? Sabe quando você se sente assim, acariciado por Deus, né? Eu estou me sentindo assim, muito amado aqui nesse lugar, e quero agradecer a vocês, ao coração de vocês, tão gracioso, tão generoso, desde os primeiros contatos assim, me sinto muito amado por vocês, poder estar aqui hoje é um presente muito grande, viu? E trago um abraço lá de Bragança Paulista. Quem aqui já foi em Bragança Paulista? Levanta a mão assim, ó, bastante gente. Acho que eu nunca fui num lugar que tanta gente assim tinha ido em Bragança Paulista, né? Bragança Paulista é uma cidade do interior de São Paulo, onde eu tenho o privilégio de morar e de servir ao Senhor lá na família de Zascope. Quem acompanha o Dizascope na internet aí? Olha que legal, hein, gente? Glória a Deus. Quem não acompanha, fica o convite para você acompanhar lá no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas. Dizascope é um movimento online que tem um único objetivo, é nos preparar para parecer com Cristo Jesus, e esse é o propósito de Deus para toda a sua igreja, para todo ser humano que encontrou o caminho, encontrou Cristo. Então, nós temos essa missão linda do Senhor de trabalhar na nossa geração para que todos nós sejamos cópias de Jesus, imitadores de Jesus. E dentro lá do Dizascope, há alguns anos, nasceu um filho dentro dessa família do Dizascope, porque nós entendemos que nós temos que nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde. E na saúde mental, e aí a gente começou a falar sobre saúde mental, porque a nossa geração é a geração mais afetada por batalhas, por dores, por sofrimentos na mente. Nunca em toda a história da humanidade uma geração foi tão afligida por dores nas suas emoções, na sua mente, e nós como Igreja de Jesus somos a resposta. Nós temos a resposta, somos a resposta, e precisamos anunciar ao mundo a resposta de Deus para um mundo de dores, e a resposta de Deus para um mundo de dores é o homem de dores, Cristo Jesus, aquele que sabe o que é padecer. Então nós iniciamos lá no podcast Dizascope um quadro chamado Divinamente, para aprendermos juntos a pensar e sentir como Cristo, entendendo que saúde mental é a mente de Cristo. É pensar o que Ele pensa, sentir o que Ele sente, e tem sido um privilégio muito grande, e de lá para cá Deus mudou minha especialidade médica. Eu hoje me considero um crentologista. Já ouviu falar nessa especialidade? Não. Eu estou fundando ela assim. A crentologia é a especialidade médica do crente. Porque o crente é diferente, gente. Porque nós não temos só as leis da natureza aqui em nós, nós temos a lei da sobrenatureza. Nós somos naturais e sobrenaturais. A gente tem mais do que só um corpinho aí andando e todas as suas implicações biológicas. A gente é muito mais completo, a gente tem dimensões muito mais completas, e a gente tem respostas, e a gente tem potencialidades, a gente tem acessos que o mundo não tem, e a gente precisa de um cuidado muito, muito sério com aquilo que o Senhor nos deu. É a coroa da criação, é o ser humano, nós precisamos aprender a viver como Cristo. Eu tenho entendido que nós não podemos querer só a vida de Cristo, nós temos que querer o estilo de vida de Cristo também, porque não dá para ter a vida de Cristo plena sem querer o estilo de vida de Cristo. Então precisamos aprender como é que Cristo pensa, como é que Cristo sente, como é que Cristo vive, como é que Cristo se comporta, ou como é que a igreja de Cristo deve se comportar para revelar a vida de Cristo. Não sei se você já reparou, mas o assunto saúde sempre foi um assunto protagonista no ministério de Jesus. Ele saía para ensinar, para pregar o evangelho e para curar doenças e enfermidades. Não sei se você já reparou, mas a maioria dos milagres de Jesus esteve relacionada com a saúde. E a saúde era o grande sinal de que o reino de Deus chegou em algum lugar. Quando Jesus queria proclamar e mostrar que o reino de Deus chegou, ele trazia a restauração de um pedaço da imagem de Deus que a doença havia distorcido. Então, falar sobre saúde é falar sobre a igreja, é falar sobre o evangelho, anunciando, como nós cantamos aqui, aquele dia onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá mais morte. E enquanto esse dia não chega, a gente anuncia. E a gente anuncia não apenas com palavras, mas a gente anuncia também com a nossa vida, com o nosso estilo de vida e com o nosso zelo. Então eu quero encorajar você a acompanhar lá também o Dizascope, acompanhar o Divinamente. E dentro dessa temática, Deus me deu o privilégio de escrever dois livros que têm abençoado muitas pessoas, e eu oro para que abençoe a sua vida também. O Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, é um guia prático para você viver com os pensamentos, os sentimentos e os hábitos de Jesus. E o Salmoterapia, que é um livro devocional, é para você fazer na prática mesmo uma terapia. Todo mundo está precisando, gente, não vem não. Não vem dizer, não, estou de boa, porque se você está no mesmo mundo que eu, ninguém está tranquilão não, né? Todo mundo precisa cuidar do coração. E sabe, tem um texto bíblico que me chama a atenção, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que não é, ó, assim como você guarda outras coisas que valem muito para você, assim como você cuida, olha só, não é assim como você cuida do seu ministério, assim como você cuida do seu corpo, assim como você cuida da sua esposa, dos seus filhos. Tudo isso é muito importante para ser cuidado, mas acima de tudo, cuide do seu coração. E olha que interessante, não é do outro, não é do coração da esposa, do marido, do filho, não é do coração das ovelhas da igreja. Acima de tudo, você tem uma responsabilidade de cuidar do seu próprio coração. Porque se ele for contaminado, se ele for manchado, se ele for afetado, todo o resto é afetado. Então, até para guardar a palavra, a gente precisa guardar o coração, porque a gente guarda a palavra onde? No coração. O coração é o lugar onde espírito e alma se encontram, onde o espírito pulsa dentro da alma e a alma pulsa dentro do espírito. Eu acho interessante que Deus escolheu esse órgão aqui para ser uma metáfora. E é interessante que ele é uma metáfora porque ele tem uma entrada e uma saída. Ele tem um caminho de chegadas que vem do pulmão e que traz um sangue limpo, purificado. Mas ele também tem um caminho que vem com sangue sujo, desoxigenado, que vem das veias, pela veia cava. E se a gente obstruir uma das duas formas, um dos dois caminhos, tanto o que vem lá com sangue limpo, para ser jogado pela artéria aorta, para oxigenar o corpo, ou se a gente obstrui o outro, se a gente obstrui a veia, se a gente obstrui o sangue que está chegando cansado, desoxigenado, e por que não dizer até morte dentro dele ali, com o que já não presta mais, se a gente obstrui uma dessas duas partes, a gente morre, a gente infarta. E é assim que muitos de nós estamos vivendo, a gente acaba bloqueando muita coisa do coração, a gente acaba bloqueando coisas que não são gostosas de sentir, a gente reprime muita coisa, e sem querer a gente vai adoecendo, a gente vai matando as nossas afeições, os nossos afetos. Então eu quero te encorajar a fazer salmoterapia, é pegar os salmos e fazer uma sessão terapêutica ali com o salmista. Então, se você puder, esse aqui é o volume 1, do salmo 1 até o salmo 30, e se você puder me ajudar em oração, agora no próximo mês, abril, a gente lança o volume 2, que vai do 31 até o 60, e se Deus assim permitir, até o ano que vem, a gente faz os 150 salmos. Você me ajuda em oração? Diga amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E como vocês viram aí, a mulher mais maravilhosa do planeta Terra se chama Jéssica. Você não precisa colocar mais no chat GPT, nem no Google, perguntando quem é a mulher mais incrível do planeta Terra. Só você ver lá no videozinho de abertura, ela se chama Jéssica Leone, a minha esposa. Se você quiser fazer o teste, coloca lá no chat GPT. Chat GPT, quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Mais linda, incrível, crente, cheia do Espírito Santo, boa mãe, boa esposa. é a Jéssica, que hoje não está aqui comigo, mas na próxima vez eu vou fazer de tudo para trazê-la, para vocês testificarem, verem com seus próprios olhos que eu estou falando a verdade, né? E nós temos uma linda família, temos três filhos lindos, a Mariá, que eu apelidei de Mariavilhosa, de tão linda que ela é. Aí nasceu, depois de 3 anos da Mari, a Mari tem 8 anos, aí com 5 anos agora está a Lívia, e a Lívia também maravilhosa, linda, aí eu apelidei as duas juntas de Mariá-Liviosas. E há menos de 2 anos atrás, o Senhor nos deu Israel, que é um príncipe valente, é um homem do Senhor que veio com uma mensagem profética mesmo, veio como um selo do Senhor para um tempo novo na nossa vida, e eu quero que você também ore por eles, ore pela minha casa, pela nossa família, ore pela nossa comunidade, pela nossa igreja, e eu vou ficar em oração por vocês também. Temos esse combinado? Toca aí, todo mundo. Vocês oram por mim, por nós oramos por vocês, certo? Bora para a palavra de Deus, gente? Vamos lá? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um texto que está lá em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25 até o verso de número 30. Mateus 11, do 25 ao 30. Hoje a gente vai falar sobre cansaço, vai falar sobre descanso, vai falar sobre desistência. Mateus 11, do 25 até o 30, está escrito assim: Naquela ocasião, eu estou na NVT, Nova Versão Transformadora. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste ou ocultaste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, ou deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave, ou fácil de carregar, e o fardo é leve. Feche seus olhos mais uma vez. Papai, nós cremos na tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra cria onde não existe nada. O Senhor disse: haja e ouve. E quando a tua palavra é pregada, coisas começam a surgir dentro de nós e a vida é criada. O Senhor cria por meio da palavra e hoje não será diferente. Basta uma palavra. Basta uma palavra tua e coisas que nós nunca conseguimos mudar, o Senhor muda, o Senhor faz, o Senhor restaura, o Senhor faz de novo todas as coisas por meio da sua palavra. Tudo se faz novo quando nós ouvimos a tua voz. Pai, mais do que o estômago precisa da comida, a nossa alma precisa da nutrição, do pão que desceu do céu, da tua palavra, o verbo Cristo Jesus encarnado em nós. Então agora nos vivifica pela tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós suplicamos, fala ao nosso coração, nós queremos calar todas as distrações, nós queremos ordenar a nossa alma, aquieta-te para ouvir ao teu Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor fará grandes coisas aqui hoje, para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Gente, o cansaço é um problema de todo ser humano. Não há um ser humano que não vá lidar com o cansaço. E nós nunca fomos tão cansados como estamos hoje. Tem até um livro bastante conhecido que eu recomendo. É um livrinho pequeno, mas que faz uma leitura muito sensível do nosso tempo, do Byung-Chul Han, um filósofo oriental. E esse livro se chama Sociedade do Cansaço, que vai dizer realmente, nós nunca lidamos com tanto cansaço, com tanta fadiga, com burnout, com tantas desistências, com o cansaço que se aplica à própria vida, com o cansaço que se aplica aos relacionamentos, pessoas deixando casamento, pessoas nem casando, porque já estão cansados de pensar no sofrimento que o casamento pode gerar. Pessoas que não querem mais ter filhos, porque já estão tão cansadas da própria vida que colocar alguém no mundo para cuidar. Pessoas que não querem se envolver com a igreja, com o ministério, com o discipulado, porque já estão tão cansadas já no modo economia de energia, que pensar em se envolver, pensar em gastar mais da vida, pensar em doar alguma coisa, sendo que eu já não tenho nem para mim, eu já estou tão fadigado, eu já estou tão exausto. E essa é uma forma muito, muito danosa e muito prejudicial da gente viver. Viver cansado é muito perigoso. Eu sempre me lembro de Esaú. Esaú tinha o direito à primogenitura, mas um dia ele chega exausto, ele chega cansado demais da caça, e diante daquela exaustão, diante daquele cansaço, o irmão dele, Jacó, faz uma proposta para ele e diz: me vende o direito à primogenitura e eu te dou um prato de guisado. E ele falou assim: eu estou morto, estou tão cansado, de que me adianta a primogenitura agora? Me dá logo esse prato de guisado, porque o cansaço faz a gente pensar só no aqui e no agora. E o cansaço, se você estiver anotando, você faz bem de anotar essa frase: o cansaço, a sobrecarga, a exaustão faz a gente negociar o inegociável. Quantos irmãos, quantas irmãs que negociaram casamento, que negociaram os filhos, que negociaram valores, que negociaram a santidade, porque estavam cansados demais, exaustos da jornada. Tem muita coisa que a gente, por causa do cansaço, faz, e por causa do cansaço deixa de fazer. Quantas orações que a gente deixou de fazer, quantas canções, quantas palavras que a gente podia ter ouvido, mas o cansaço roubou a gente. O cansaço é um problema. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui de campo, se eu pedir para levantar a mão, eu nem vou fazer isso, mas se eu pedir para levantar a mão, se eu pedisse para levantar a mão, quantos aqui constantemente se sentem cansados? Quantos aqui constantemente têm a sensação de que, poxa vida, eu precisava descansar mais, eu estou no meu limite, eu estou ali passando os limites, eu estou à flor da pele? E eu não estou falando só do mundo, não, eu estou falando de todos nós, eu estou falando da vida como ela é hoje. Mas deixa eu dar uma notícia para você: não é só de hoje, já vem de muito tempo. Mais especificamente, vem desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Junto com o pecado, entrou a fadiga, entrou o cansaço, entrou a exaustão. Só que o descanso não entrou com o cansaço. Interessante isso. Antes de haver cansaço, já havia descanso. Você já parou para pensar nisso? O cansaço é algo humano, o descanso é algo divino. Porque Deus estava fazendo todas as coisas, e no sexto dia Ele cria o homem, termina a sua criação, e o primeiro dia do homem, ou seja, o novo do homem, o primeiro dia do ser humano, o dia 1 ali, depois do marco zero, que é o dia que Deus faz o homem, no sexto dia da criação, o que Deus vai fazer? Descansar. E eu pergunto a vocês: Deus descansou porque estava cansado? Deus se cansa? A Bíblia diz que Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus nem dormir dorme, não tosquenejará o guarda de Israel. Mas por que que Deus não se cansou, mas descansou? Está fazendo sentido, gente? É uma pergunta legítima? Porque a gente não entende o descanso como um remédio que a gente toma para um problema chamado cansaço? Mas a Bíblia não traz essa sequência de fatos. Para a Bíblia, descanso não tem tanto a ver com cansaço, ou pelo menos não nessa ordem cansaço, descanso. Para a Bíblia, o descanso tem mais a ver com a santidade do que com o cansaço. Deus descansou e Ele santificou o descanso. É assim que a nossa história, a história da humanidade começa. Deus santifica o descanso. Então, o descanso não é um remédio amargo para quando a gente está cansado. O descanso é uma matéria-prima da santidade. E aí a gente está com um problema, porque nosso maior problema não é nem que a gente se cansa muito, nosso maior problema é que a gente não sabe onde descansar, nem como descansar. Então hoje eu quero refletir com vocês sobre duas perguntas. Duas perguntas, quanta gente? A primeira é, por que que a gente está tão cansado? E a segunda é, como que a gente pode, ou como Jesus nos ensina a descansar? Porque essa é uma pergunta que eu recebo nos meus atendimentos, assim, quase que um atrás do outro. Como é que eu descanso? Porque mesmo quando eu não estou fazendo nada, agora a impressão que dá é que minha mente não para. Mesmo quando eu estou na beira da praia, a sensação é que eu estou um furacão aqui dentro, minha mente não para, eu estou agitado, estou cansado, estou aflito. Mesmo quando eu durmo, eu não consigo descansar. Mesmo quando eu tenho tempo, que é raro, mas mesmo quando tenho, ainda assim não é o suficiente. Parece que tem uma coisa crônica lá dentro de nós. E qual é a proposta de Jesus? Como Jesus nos ensina a descansar? E como é que a gente pode de fato encontrar essa vida aqui que Jesus está prometendo? A vida onde o jugo é suave, o fardo é leve e dá gosto de viver. A vida faz sentido, a vida é gostosa, a vida é abundante. Então, descanso é um produto divino. Deus descansou, mesmo sem se cansar. Deus descansa, mesmo sem se cansar. E Deus começa coisas em meio ao seu descanso. Inclusive, Deus nos abençoa, Deus dá aos seus amados, não é assim que o Salmo 127 diz? Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus nos abençoa no nosso descanso. O descanso não tem a ver com o fim de uma jornada para o homem. Para o homem, o descanso tem a ver com o início de uma jornada. Então, a gente associa descanso ao fim da semana, não é? Trabalhei a semana toda, estou arrebentado, aí a gente vai lá e descansa, não é? Só que, para o homem, o descanso não devia ser o fim. Para o homem, o descanso devia ser o começo. Porque lembra que Deus faz o homem no sexto dia, e aí o começo da obra do homem é a partir do descanso? Nós precisamos entender o descanso não como é o fim, mas o descanso como o começo. Eu descanso para começar algo novo. Então, se nós estamos falando de viver o novo, de tudo se fazer novo, como é que a gente começa de novo? Como é que a gente inicia? Como é que as coisas velhas podem ser novas? É quando elas agora passam por um processo de recomeço. E o recomeço tem a ver com descanso. Gente, que hora que o nosso dia começa? O nosso dia começa quando a gente descansa. Meia-noite, o dia está começando, o que você está fazendo? Ou devia estar? Descansando. Porque tudo para o homem começa com o descanso. Quando você já começa cansado, pode ter certeza, a chance de dar errado é muito maior. Você já começa o dia cansado, você já começa o dia exausto, você vai trabalhar, você chega lá, parece que já não tem mais nada para entregar. Você já chega cansado, com fome, exausto. Sabe qual é essa mentalidade de já chegar cansado nos lugares? Mentalidade de Esaú. É assim que muitos de nós estamos vivendo. E nós precisamos aprender a descansar. Então vamos lá. Por que que a gente está tão cansado e sobrecarregado? Cansaço tem a ver com falta de força, sim ou não? Quando você está cansado, quando parece que acabou a sua energia. Então, O cansaço tem a ver com a falta, sim? E o sobrecarregado? A sobrecarga não tem a ver com a falta, a sobrecarga tem a ver com excesso. Então, cansaço é falta de força, sobrecarga é excesso de peso. Então, nós estamos lidando com esses dois problemas: falta de força, falta de ânimo, falta de energia, e nós estamos lidando com outro problema: excesso de peso, de carga, excesso de demandas, excesso de estímulos. Cargas e cargas não necessariamente são coisas ruins. A gente geralmente coloca coisa boa para a gente carregar. A gente vai carregando coisas que aparentemente são úteis para a gente. Então vamos lá. Jesus está falando com o povo de Cafarnaum. Esse povo de Cafarnaum é um povo que Jesus está criticando, está advertindo, porque é um povo que Jesus está fazendo sinais, maravilhas, e o povo está indiferente. O povo não está vendo Jesus, e é assim que a gente está vivendo, muitos de nós. Jesus está agindo, Jesus está aparecendo, Jesus está fazendo, Jesus está atuando, e a gente está tão distraído, entorpecido pela vida acelerada, que a gente está perdendo a visitação de Deus. Deus está lá, Deus está querendo agir, Deus está fazendo em algum lugar, mas a gente está tão assim, distraído, com uma vida tão sobrecarregada e cansada, que a gente nem está vendo. Aí Jesus fala assim: ah, Cafarnaum, se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os sinais que estão sendo realizados aqui, aí ele fala para Corazim e Betsaida, e você, Cafarnaum, será levado até o céu. Jesus está fazendo uma advertência, porque aquela geração era como um menino sentado na praça. Eu toquei uma música fúnebre e vocês não cantaram. Toquei uma música festiva, ou toquei uma música festiva, vocês não cantaram, não dançaram. Toquei uma música fúnebre e vocês não choraram. Vocês estão tão anestesiados, tão assim, cansados, apáticos. E aí ele diz: vou explicar para vocês, isso tudo em Mateus capítulo 11, Jesus ora: o problema é que vocês estão muito cansados e sobrecarregados. E aí ele ora falando: Pai, eu te dou graças porque o Senhor só revela e só mostra esses segredos para os pequeninos, para as crianças, para aqueles que não são arrogantes, soberbos, presunçosos. O Senhor mostra os maiores segredos para aqueles que se consideram os menores, para aqueles que se colocam nesse lugar de humildade. E aí ele vai dizer algumas das razões do cansaço e da sobrecarga. Primeiro, ele atrela a questão do cansaço a um problema comum do nosso tempo: paternidade. Ele diz assim: ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Do nada, ele entra no assunto paternidade. Ele está falando, criticando Cafarnaum, ele está falando de cansaço, mas no meio da história ele fala: ó, a questão é a seguinte, vocês não conhecem o pai. E aí, gente, eu vou dizer uma das razões por que a gente vive tão cansado. Anota aí: falta de paternidade. E nós nunca tivemos uma crise tão séria, tão profunda, tão grave no assunto masculinidade e paternidade como a gente tem visto na nossa geração. E aí uma geração órfã, sem dúvida nenhuma, vai ser uma geração sobrecarregada e cansada. Uma geração com uma paternidade adoecida, inevitavelmente vai entrar pelo caminho do cansaço e da sobrecarga. Porque é uma geração insegura, é uma geração que cresce pelo prisma do medo, pelo prisma da falta. Então, se a relação paterna não é uma relação bem resolvida, inevitavelmente eu vou entrar por um caminho de exaustão. Gente, tem um método maligno para oprimir uma sociedade. Isso a gente vê desde sempre. Mas não sei se você lembra das três estratégias do faraó para oprimir o povo de Israel, quando Deus está chamando o povo para sair daquele momento de opressão, daquele período de opressão lá no Egito. Quais são as estratégias? Primeira estratégia: matar os meninos. Tem homem aqui? Levanta a mão, homem, macho. Sabe qual é uma estratégia satânica, lá desde o faraó, para oprimir um povo? Faça com que os homens não cresçam. Por isso que ele tenta oprimir a masculinidade já desde do berço. Só os meninos. E eu não estou dizendo que Satanás não tem suas artimanhas para com as mulheres também. Mas eu estou dizendo que existe uma responsabilidade que pesa sobre nós homens. Um resgate e uma liberdade que vem quando homens se posicionam. É a masculinidade que é afetada, é a natalidade, porque o objetivo é não tenha filhos. O faraó quer que as crianças morram, e é isso que ele tem feito hoje: não tenha filho. Então ele já nem quer que a gente case. Cadê os jovens aí solteiros? Levanta a mão. Eu declaro que você vai casar em nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de casado ainda, levanta a mão. Eu declaro que você vai ter filhos em nome de Jesus. Amém? Porque nós temos visto uma geração que tem medo de ter filho. Tem medo de ser pai. Só que essa estratégia é mais uma artimanha maligna para oprimir um povo. Matar os homens, matar as crianças, e aí a gente está falando de aborto, a gente está falando de toda essa confusão que o inimigo tenta colocar e fazer a gente engolir goela abaixo. E tem uma terceira coisa: aumenta a carga de trabalho. Não foi isso? Eles estão com tempo livre. Então agora eles vão ter que fabricar os próprios tijolos, eles agora vão ter que ir atrás da matéria-prima, vamos aumentar a carga de trabalho. E gente, sem a gente perceber, o mesmo espírito que operava naquela época, ele continua operando hoje, fazendo a gente ser afetado na masculinidade, não querer ser pai, não querer ser mãe, ter medo da responsabilidade e se afundar cada vez mais no trabalho, no cansaço, na exaustão. Não é à toa quando Jesus está nascendo, qual é a estratégia também, qual é o decreto? Mata as crianças, mata os meninos menores de 2 anos. Gente, é um método que o diabo não é criativo. Ele não sabe criar, ele só repete e muda a embalagem. Mas a igreja de Jesus carrega uma responsabilidade, a igreja de Jesus é a resposta de Deus para esse mundo. E nós precisamos nos posicionar. E como a gente se posiciona? Redimindo, resgatando a masculinidade, a paternidade, a família. Quando Deus quer abençoar, lembra que Sifra e Puá, as duas parteiras, elas se rebelaram contra aquele sistema, e elas colocaram a vida delas em risco, mas sabe o que Deus fez? Deus as abençoou, como? Com famílias. Família. Deus as abençoou com família. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca esse alguém em família. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Sabe o que eu mais percebo no consultório? O que eu mais percebo na raiz dos problemas da nossa saúde emocional? Uma boa parte das vezes, paternidade mal resolvida. E gente, aí, lógico que nenhum de nós, e dói no coração dizer e assumir isso, mas nenhum de nós vai ser um pai perfeito e vai dar tudo que os nossos filhos precisam. Até quando a gente tenta acertar, a gente erra, porque às vezes na tentativa de não deixar os nossos filhos passarem necessidade, a gente dá mais do que eles precisavam. E aí a gente tem dois problemas, é o problema da falta e é o problema do excesso, porque a gente também está estragando muitos dos nossos filhos, porque a gente não deixa eles passarem por dificuldades que eles precisavam passar. A superproteção é tão danosa e tão perigosa quanto a desproteção. É desafiador. Por isso que nós vamos precisar inevitavelmente apresentar o pai dos nossos filhos para eles. E quem é o pai genuíno, verdadeiro, legítimo, que todos os filhos precisam, que nós precisamos? É Deus que é pai e o pai que é Deus. Por melhores que tenham sido, ou piores que tenham sido, todos nós vamos precisar encontrar o verdadeiro pai. Já teve uma conversa com seu filho, falou assim, eu preciso ter uma conversa séria com você, preciso contar para você quem é seu pai. Vai parecer esquisito, mas é muito necessário que seu filho saiba que ele é filho de Deus, porque por não fazermos as pazes, ou não conhecermos de fato o nosso pai, a gente vai viver uma vida cansada e sobrecarregada. Esse é um primeiro problema, é falta. Mas tem um segundo problema, que é excesso, é o excesso de peso, é um fardo que a gente coloca muita coisa. E quem aqui não carrega peso desnecessário, que atire a primeira pedra. E quando eu estou falando de fardo, de peso, esses homens aqui que Jesus está condenando, o fardo que eles carregavam era o fardo da religiosidade, era o fardo do legalismo. Eles viviam uma vida muito pesada, porque os mandamentos de Deus estavam ocupando um lugar que Deus não queria que ocupasse. Eles estavam tratando a lei, os mandamentos de Deus, como um peso. E gente, a real é que muitos de nós estamos assim também, achando que Deus dá uma vida pesada para a gente, que obedecer a Deus é pesado, e que Deus não quer que a gente seja feliz, e que Deus parece que está ali como uma bomba relógio, só esperando a gente pecar para explodir. A gente entra por esse fardo do legalismo, da religiosidade, mas aí alguns de nós estamos vivendo um outro fardo, que é o oposto, da libertinagem, da vida perdida, da escravidão do pecado, do carnaval, da entrega aos prazeres mundanos, transitórios e destrutivos, e isso é um fardo pesado demais, e quem entra por esse caminho se esmaga. Tanto o peso da religiosidade, quanto o peso da libertinagem, não são a vida abundante de Jesus para nós. Mas tem um monte de outros pesos que a gente leva, o peso dos traumas. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida extremamente exaustiva, cansativa e sobrecarregada, porque a gente carrega marcas do passado que a gente não consegue soltar? Perdas, traumas, feridas, ficam na bagagem, a gente não consegue esquecer. Falava com o pastor Gustavo no almoço, quantos de nós estamos carregando defuntos? Coisas que já morreram, que já não são mais para esse tempo, que foram importantes, que foram úteis, mas que quando a gente não enterra, quando a gente não fecha um ciclo, quando a gente não diz, isso aqui acabou, eu fico carregando algo que já morreu nas minhas costas. Ah, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos de nós não estamos carregando coisas que já não deviam mais estar? E tem coisas ruins, e tem coisas boas, fases, estações. Pastor Gustavo falava isso para mim, há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas tem coisa que já morreu, mas a gente não consegue soltar. É como Josué estava enlutado pela perda de Moisés, e aí o Senhor aparece para ele e diz, Josué, tenha ânimo, seja forte, corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Mas antes de dizer isso, O Senhor diz assim para Josué: Josué, Moisés está morto. Aí eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo, falei: Deus, por que que o Senhor falou isso para Josué, se Josué já sabia? Josué está chorando, faz mais de 40 dias que ele está chorando pela morte de Moisés, aí Deus aparece para Josué e fala: ô Josué, Moisés morreu. Isso aí ele já sabia. Mas o que Deus estava dizendo para Josué, não era um comunicado fúnebre para dar uma notícia que ele não sabia, era dizendo o seguinte: ô Josué, você precisa entender que Moisés, mesmo tendo sido maravilhoso, ele precisa ser enterrado. Ele morreu, você não. Quantos de nós que não morremos com perdas que a gente passou? Um pedacinho de nós morreu e nunca mais viveu quando a gente perdeu aquela pessoa, quando a gente foi decepcionado naquela situação, quando a gente deixou aquela condição, quando a gente saiu daquele lugar. E em nome de Jesus, hoje o Senhor está aparecendo para você como apareceu para Josué. E diz: você está vivo. E você precisa enterrar o velho para poder viver o novo. Porque só dá para entrar no novo livre do peso do velho. Quantos de nós não estamos nos arrastando, vivendo uma vida pesada demais, porque a gente está carregando fardos pesados que já não deviam mais estar nas nossas costas. Tem pesos de coisas muito ruins, de traumas, tem pesos de coisas muito boas, mas que já não fazem parte do momento, do tempo, da estação de Deus para nós. Tem os pesos que vêm de expectativas que a gente colocou, que outros colocaram em nós. A gente coloca um monte de expectativa que a gente se cobra por realizar. Tem um monte de peso que vem até na genética já. Não sei se vocês já repararam, mas tem um monte de coisa que a gente faz que a gente nem sabe por que faz. Mas quando a gente vai ver os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, parece que já estava tudo ali na informação genética, vai passando assim, no gene, na genética, na epigenética, e são bagagens que a gente vai trazendo. E sabe, se Jesus disse que o fardo que ele tem é leve, é porque não tem muita coisa. E se não tem muita coisa, e na nossa vida tem muita coisa, a gente vai precisar soltar muita coisa. A gente vai precisar fazer um esforço de dizer: não, isso aqui não faz parte mais. Mas para isso tem que ter coragem. Ah, gente, vai doer, dói, dói soltar. Mas o único jeito de receber algo de Deus nas nossas mãos é se elas estiverem desocupadas. Ah. Às vezes Deus quer nos abençoar, mas é impossível, porque não cabe mais nada na nossa mão. Tem coisa de Deus que Ele já queria ter nos dado, mas as nossas mãos estão ocupadas demais. Então, pode ser por falta de pai, pode ser por excesso de peso. Aí a gente vive sobrecarregado. Alguns de nós estamos acumulando bens, acumulando coisas, e fica pesado. Alguns de nós estamos até acumulando peso, literalmente, e fica pesado viver. Mas como Jesus nos ensina a descansar? Jesus diz três coisas: venha a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Venha a mim. E essa é uma realidade: toda vez que a gente está cansado, a gente procura algum lugar. Toda vez que a gente está sobrecarregado, a gente procura algum lugar. Ninguém aqui fica passivo e inerte quando está cansado. Alguns de nós procuramos por distrações. Vamos ver uns memes aqui. Estou cansado, eu quero sentar no meu sofá, esticar o corpo, pegar um celular e ficar assim, ó, rolando. Ou colocar uma série na Netflix, pegar uns vídeos no YouTube e assistir. Por quê? Porque eu estou cansado. A gente foge para isso. A gente sempre vai para algum lugar quando está cansado. Outros vão para o shopping, preciso fazer umas compras. Todo mundo vai atrás de alguma coisa legal. Outros vão para a praia contemplar a beleza daquele mar. Gente, que lugar lindo que vocês têm aqui, vocês têm que dar muitas graças a Deus, ser grato, falando, gente, isso aqui é maravilhoso. Ir lá, olhar, aquilo não faz bem para a gente, não ajuda a gente, é maravilhoso. Mas outros de nós, fugimos para outros lugares, vamos para outros lugares, vamos para a comida, vamos, alguns outros vão para o pecado, vão para a pornografia, vão para a promiscuidade, porque sempre que a gente está cansado, a gente vai para algum lugar. Tem uma atração do nosso coração em busca de algo. Isso já vem desde Adão, quando Adão peca, e o pecado entra dentro dele, agora ele tem a falta, agora ele percebe que ele está nu, agora ele ouve os passos do Senhor e ele sente medo. O que, que ele faz? Ele vai para algum lugar, ele foge para de trás das árvores, e se cobre com folhas de figueira, porque sempre que a gente está cansado, a gente vai para algum lugar. E Jesus diz, se você está cansado e sobrecarregado, você tem que aprender para onde ir. E ele diz, venha a mim. O que é um paradoxo, porque ele está descendo a lenha nos caras. Ele está dizendo, vocês são uns miseráveis. Vocês são piores que tiram esse dom. Vocês não estão percebendo nada. Se fosse eu ia falar, vocês são os miseráveis, então vão para o diabo que te carregue. Vão para o inferno. Vocês não prestam. Mas Jesus está dizendo, vocês não prestam. Então venham a mim. Ele está dizendo assim, vocês não merecem. Vocês fazem tudo errado. Por isso, venham para mim. Vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus, mas eu estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Deus não desperdiça nada. Deus não tem caso perdido. Você pode ter olhado e falar assim, não, para mim já deu, eu já estourei todas as minhas chances, eu já acabei, eu já esgotei todas as minhas fichas, todas as oportunidades que eu podia ter tido, eu já tive, e Deus já não tem mais nenhum tipo de plano para mim. Mentira! Você pode estar no seu limite, já ter passado o limite, está esgotado, e Deus continua dizendo, por meio de Jesus Cristo, vem para mim. Venha a mim. Mas além de dizer venha a mim, ele também diz, tome o meu jugo. Então quando Jesus diz venha a mim, ele está dizendo, eu vou aliviar você, todo esse peso que você está carregando, eu posso tirar. Tem coisa que a gente não consegue, sabe, já grudou na gente, já está parecendo parte da nossa natureza, mas Jesus diz, eu tenho o remédio para você, eu tiro isso das suas costas, eu alivio você, vem para mim que eu te alivio. Mas tem uma coisa, esse espaço não pode ficar vazio, o diabo ocupa o vazio, o diabo não cria nada, mas ele ocupa vazio, quando está vazio, ele vai lá e, então, Jesus disse, você foi feito para uma obra, então eu quero que você fique com o seu, as suas costas leves, eu quero que você fique livre, eu quero que você esteja completamente liberto, e hoje Deus tem libertação para nós, amém? Mas Ele está dizendo, agora tem um segundo passo, eu tiro esse monte de peso para você, mas eu coloco em você, ou você toma, você pega um jugo, e um jugo era uma peça de madeira, que era usada para que dois seres trabalhassem, dois animais trabalhassem junto. Então quando Jesus diz, vem para mim e tome o meu jugo, ele está dizendo, pegue de mim, ou entra no meu trabalho. Trabalha comigo. E vou dizer uma coisa para vocês, descanso não é ausência de trabalho, gente. Deus trabalha até hoje, Ele é o Senhor do descanso. Às vezes a gente acha que descansar é não trabalhar, quem acha isso? estou precisando não trabalhar, aí eu descanso, mas não é isso, porque Jesus está falando de descanso, e Ele está dizendo, vem trabalhar comigo, põe a cabeça aqui no meu jugo. Só que o problema é que a gente quer que Jesus entre no nosso jugo. Jesus, ó, está difícil demais, minha vida está muito complicada, eu não estou dando conta, então Jesus, entra aqui. Quantas vezes a gente não faz isso? Jesus, entra aqui. Eu não estou dando conta, estou correndo muito. Aí Jesus fala, opa, peraí, o Senhor aqui da história sou eu, não é você, não sou eu que entro no seu jugo, é você quem entra no meu. E aí tem uma implicação, porque sabe qual é a realidade? É que se o jugo é de Jesus e você está entrando, quem define a velocidade é Ele, quem define a direção é Ele, quem define o peso é Ele. Mas só existe descanso de verdade no trabalho com Jesus. Sabe, Deus não nos fez para trabalhar para Ele, Deus nos fez para trabalhar com Ele. Por que que muitos de nós adoecemos trabalhando para Deus? Por que que o ministério adoece muitos de nós? Porque a gente entendeu que Deus quer muito que a gente trabalhe para Ele, mas Deus não quer que a gente trabalhe para, Deus quer que a gente trabalhe com Ele, fazendo só o que Ele está fazendo, no ritmo dEle. O peso, quem carrega é Ele, a gente só entra lá, e vai fazer o que Ele está fazendo. E hoje Ele está chamando algumas pessoas que, por traumas, por cansaço, por exaustão, deixaram o trabalho, deixaram a obra, deixaram a missão. Estou tão cansado que não dá para trabalhar, não dá para me envolver, não dá para servir, e hoje o Senhor está dizendo, você só vai encontrar descanso no trabalho certo. O descanso não é a ausência de trabalho, o descanso é a recompensa pelo trabalho com Jesus. Ah, quem recebe disso? Mas Ele diz uma terceira coisa, aprenda de mim, aprenda comigo. Então, ó, são três coisas: vem para mim, trabalha comigo e aprenda de mim. E Ele diz, aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidão tem a ver com controlar a força, uma força sob controle. Mansidão tem muito a ver com não ser movido por raiva. E a raiva tem muito a ver com ser interrompido ou injustiçado. Quando que a gente fica com raiva? Quando alguém interrompe uma vontade nossa. Você queria muito uma coisa e aí não deu certo, alguém atrapalhou você, alguém interrompeu você, alguém impediu você de chegar onde você queria chegar. Aí você fica com raiva. Geralmente é o marido, a esposa, os filhos. Aí lá te atrapalha, te interrompe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o descanso de Jesus está em ser manso. E ser manso está em controlar a força, não é ser fraco. Ser manso é ter uma força sob controle. É não viver pela raiva, porque entendeu que Deus nos abençoa e nos descansa em meio às interrupções. No momento que a gente é interrompido, é o momento que Deus está tratando a gente. Mas Ele diz, aprendam de mim que sou manso e sou humilde. Então aqui Ele está tratando a nossa presunção. E sabe que grande parte do nosso cansaço é porque a gente sabe muita coisa. Ou a gente acha que sabe. Desde o jardim, a proposta da serpente que cansou a humanidade foi, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai saber tudo. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que sabe. A gente acha que conhece. A gente acha que tem as respostas, a gente acha que tem razão, toda hora a gente acha que tem razão, eu não é? Mas é mentira, não tem. E Deus está nos colocando no nosso lugar, dizendo, se você quer encontrar descanso, você vai aprender comigo, você vai aprender de mim, que sou manso e que sou humilde. E o humilde não é aquele que pensa menos de si, como dizia C.S. Lewis. O humilde é aquele que pensa menos em si. Ele sabe quem ele é, mas ele não vive para satisfazer os próprios desejos, ele vive para servir o outro. Humildade não é pensar menos de si, ficar dizendo, ah, eu não valho nada, sou um lixo, eu não presto para nada. Isso não é humildade, isso aí é autocomiseração, isso aí é mentira, porque um filho de Deus não pode dizer, eu sou, coisas que Deus não disse. Isso é usar o nome de Deus em vão, o nome de Deus é eu sou. Então toda vez que você olha no espelho e fica dizendo coisas que Deus não diz sobre você, você está usando o nome de Deus em vão. Humildade não é pensar menos de si, humildade é saber quem é, e pensar no outro, pensar nos outros que estão cansados e sobrecarregados. A vida que descansa, ou a vida do descanso, não é uma vida sem sofrimento, pelo contrário, é uma vida de cruz, onde a gente vai, não apenas até perto da morte, a gente morre, mas a promessa do Evangelho não é que a gente não ia morrer, a promessa do Evangelho é que a gente vai ressuscitar, é que a morte não vai mais ter a última palavra, é que Jesus não apenas foi lá, olhou nos olhos da morte, não, ele enfrentou a morte, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí a nossa promessa é de uma eternidade onde não tem cansaço, não tem fadiga, porque sabe que Jesus no Getsêmane, ele suou sangue, sabe o que ele estava fazendo ali? Redimindo o nosso cansaço. A consequência do pecado foi, agora você vai ter que suar, você vai ter que ficar cansado, para poder sustentar sua vida, sua casa. Mas quando Jesus está na agonia do Getsêmane, ele sua gotas de sangue, para dizer, agora eu estou trazendo o meu sangue para o seu cansaço, ah, porque a partir da minha morte, agora você está sendo recolocado no seio, no descanso, no lugar do coração do seu Pai. Sabe, hoje o Senhor quer nos fazer recomeçar. O domingo, e mais do que o domingo, o início, o primeiro dia do Senhor para nós, não é um dia onde a gente está cansado, é um dia onde a gente está descansado. Recomeçar é encontrar o descanso. Tudo se faz novo quando a gente encontra esse lugar. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos fazer algumas orações breves. E o Senhor testificou ao meu coração que algumas pessoas seriam curadas hoje. Essa noite seria marcada na sua história como uma noite de cura. Algumas pessoas têm problemas de paternidade que marcam e que afetam toda a vida. Pessoas que lidaram com a ausência, com a omissão, com abusos. E isso manchou as lentes até para olhar para Deus. E hoje o Senhor vai curar algumas pessoas. Eu quero que você feche os seus olhos, o Senhor vai começar a ministrar o seu coração. Feche os seus olhos, se você sente que Deus está falando com você, eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Algumas pessoas vão ser curadas de fardos pesados que já devia ter soltado e que nunca conseguiu soltar, mas hoje o Senhor está dizendo, vem, vem a mim, porque eu vou tirar esses fardos pesados, coisas que você já devia ter deixado, soltado, entregue, enterrado e você não fez ainda, defuntos que você está carregando, mágoas, ressentimentos, frustrações, expectativas, sonhos. Hoje o Senhor está liberando você do passado para você entrar no eterno. Se Deus está falando com você, põe a mão no seu coração. Ah, Algumas pessoas chegaram aqui hoje cansadas a ponto de desistir, dizendo, eu estou no meu limite. Algumas até pensaram até em sumir, em abandonar. Mas hoje o Senhor está dizendo, quem aprende a descansar, desaprende a desistir. O remédio para o cansaço não é a desistência, é o descanso no Senhor. Algumas pessoas que estão cansadas, estão aflitas, estão exaustas, e hoje o Senhor vai visitar seu coração. Tem alguém aqui? Se você é uma dessas pessoas, eu quero te encorajar a sair do seu lugar. Nós vamos orar rapidamente, mas se você quer vir, tome essa atitude. O Senhor diz, venha. Isso não é uma passividade, não é fica aí no seu lugar. É vem e toma. Você precisa fazer algo, você precisa dizer com o seu corpo, eu estou fazendo isso aqui, essa mensagem é para mim, eu estou indo, eu estou tomando, eu quero aprender do Senhor. E hoje o Senhor marcou esse dia, marcou na sua agenda, marcou na nossa agenda, uma visitação dEle para nós. Então se você é uma dessas pessoas, nós vamos louvar, enquanto a gente louva, você vem aqui, nós vamos orar. E hoje o Senhor está mudando histórias, destinos, sentenças. O Senhor está trazendo descanso para a sua alma. Ah, os decretos que estavam sobre a sua vida de fim, de morte, de destruição, hoje eles estão sendo encontrados pela cruz. E o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você e pedaços do seu coração. Então, enquanto a gente adora, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos.